Sexto volume da obra. O porquê eram confusos. E assim, tinham que viver a vida toda confusos por nada de certo e real conhecerem, e saberem que tinham que viver confusamente, porque não sabiam de onde vieram e muito menos para onde vão. Não sabiam o porquê que aí nasceram, e para que nasceram, e por que desse mundo. Desconheciam a sua verdadeira origem. Não sabiam de onde foram originados. Não sabiam a origem desse mundo. Não sabiam coisa alguma de certo. Tinham que viver a vida inteira confusos. A confusão é de quem não sabe, de quem não conhece. Tinham que viver confusos a vida toda e viverem confusos nessas tremendas confusões, nessa agonia permanente, agonizando desse jeito. Portanto, está aí o porquê que eram confusos, o porquê que viviam confusos, o porquê que faziam confusões de tudo, por serem de origem enigmática e misteriosa. Tinham que ser assim, confusos. Então, um ser confuso não sabe o que diz, não sabe o que faz. E por ser confuso, não conhece o certo, o verdadeiro certo. E por isso, todos vivendo à procura do certo, à procura de acertar, e sempre tudo e todos em desacertos tremendos. Eis a razão da multiplicação do sofrimento. Quem vai errado, vai de mal a pior, e vivendo a vida toda falando em certo, como coisa que dentro de uma deformação dessa pudesse existir coisa certa. Não existe nada certo, tudo é deformado. Não existe nada de certo, porque tudo está em decomposição. O que está em decomposição é porque não está certo. Portanto, aí na matéria, nunca existiu o certo. Só existe o certo na cabeça de quem está variando e que não sabe o porquê que vive variando. Quem varia é um doente. Não sabe por que é um doente e pensa que é bom, vivendo com tantas contradições e falando em certo, como coisa que aí dentro dessa deformação, que está em multiplicação de ruínas, e por isso impera a degeneração dos seres, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui e desaparece. Então, com esse progresso de degeneração, de degenerescência, podiam encontrar o certo? Como tem coragem de falar em certo? O certo é assim, o certo é esse, assim é que está certo, vamos assim que vai dar certo. Só mesmo quem está variando. O certo aparente, o certo traiçoeiro, sim. O certo ludibriador, sim. O falso certo, sim. Mas o verdadeiro certo, não. Então, quem vive em falso, que não sabe o porquê vive, pode falar em certo? E assim, o bicho, por não se conhecer, tinha que viver mesmo assim, confusamente, variando desse jeito horrivelmente. Pois, não estão vendo que não existe nada de certo na matéria? Não estão vendo que a natureza não regula? É uma natureza doente, por ser deformada. Não regula porque é uma natureza doente, e por isso é um ser em decomposição. Por isso, tudo se transforma em multiplicação de transformações. Portanto, chega de caducar tanto, de falar em certo sem conhecer o verdadeiro certo. Quem não conhece o certo não deva falar em certo. E assim sempre foi a vida dos confusos. Assim sempre foi a vida dos que vivem, desde que viviam sem saber por quê. Olhando para o mundo, para essa natureza, para essa infinidade de feitos, sem saber descrever o porquê destes feitos e sem saber descrever o porquê de sua existência em cima dessa terra. Portanto, quem fala como um papagaio não está adiantando nada. Sim, quem surgiu do nada, quem foi feito do nada, sem saber por que foi feito, e que se torna um tudo aparente, sem saber por que se tornou neste tudo aparente, que torna a voltar ao nada, sem saber por que voltou ao nada, sem saber por que se transformou em nada, sem saber por que se degenerou em nada. Sabe o que diz? Sabe ou conhece o certo? Em absoluto. Vivem a falar em certo como um papagaio. O papagaio fala sem saber por que fala. Vive sem saber por que vive. Nasceu aí sem saber por que nasceu. Portanto, papagaios, chega de tanto falar em certo, como coisa que conhecesse o que está dizendo. Sim, agora é que chegou o verdadeiro certo, o conhecimento racional, o conhecimento da origem de todos, do verdadeiro natural de todos, da verdadeira origem de todos. Agora sim é que estão com o certo nas mãos, a definição do seu ser e a definição do mundo, o princípio e o fim dele, o princípio de tudo e de todos. Agora sim é que estão com o certo nas mãos, a imunização racional. Agora é que estão conhecendo o certo. Agora é que conhecem o certo dos certos. E assim, vejam quantas lutas dos papagaios, quantas lutas de papagaiadas, a luta do nada, dos confusos, a luta dos que nunca souberam o porquê desse nada, muito menos o porquê desse tudo aparente, quanto mais o seu retorno ao nada. Portanto, leiam, papagaios, leiam e releiam para acabar com as confusões, para deixarem de serem confusos. Todo confuso é mal interpretador, porque o mal interpretador é aquele que vai mal consigo mesmo. E como tudo é do bicho, é da vida do bicho, é da vida do animal sem garantia. Animal, origem do mal. E quem vive mal, que não sabe o porquê que vive assim, sabe alguma coisa de certo? Conhece alguma coisa de certo? Só mesmo quem vive variando, e quem vive variando é um doente, sem saber por que que é um doente. Um doente não sabe o que diz, não sabe o que quer, nem o que faz. E assim, que tristeza pairava sobre todos, por viverem em um mundo sem saber o porquê desse mundo, sem saber o porquê de sua existência dentro desse mundo. Então, isto é um impacto que todos tinham dentro de si. Quem foi que fez esse mundo assim? Ninguém nunca soube responder quem os fez assim. Ninguém nunca soube responder. Então, esta era a angústia permanente no íntimo de todos, numa tristeza que fazia com que todos vivessem agonizando, por não ter solução do porquê deste mundo, do porquê não ter solução de sua existência, da sua vida em cima dessa terra. Então, viviam à mercê das fracas experiências, viviam à mercê das aventuras, por não saberem o porquê que estavam vivendo nessa terra, em cima dessa terra desconhecida de todos. E assim, agonizando sempre, todos sempre em agonias, sem terem com quem contar, arranjando uma porção de donos imaginários, imaginando que o dono fosse esse, que o dono fosse aquele. Vamos prestar reverências. Enfim, uma infinidade de donos imaginários foram criados nas imaginações de muitos artistas por suposições, para ver se tinham uma correspondência, para ver se dava certo ou não. Então, a imaginação de todos era voltada a essas suposições. Então, cada qual com as suas suposições imaginárias, uns imaginando de seu jeito, de sua forma. Enfim, uma infinidade de suposições e uma infinidade de imaginações, todos na mesma, sempre por nunca encontrarem o certo, por nunca ter ou existir quem respondesse o que todos perguntavam. Então, não passava tudo isso de suposições e imaginações, de superstições de quem vivia sonhando de olhos abertos e sofrendo as consequências por estas ideologias imaginárias, sofrendo sempre, cada vez mais, para no fim dizer consigo mesmo: isso não passa de superstições de quem está caducando, porque o certo ainda ninguém conhece, ainda não chegou ao conhecimento de todos. E assim, viveram caducando supersticiosamente, com coisas que as imaginações idealizavam, pensando que com esses modos e com essas maneiras fosse certo. E vendo hoje que o certo é tão diferente, a realidade é tão diferente como da água para o vinho. Hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. O princípio e o fim de toda essa existência. E assim, todos mais do que satisfeitos, mais do que maravilhados, por terem em mãos a verdade das verdades, e dizendo consigo mesmo: quanto tempo perdido e quantos passos em vão, quantas lutas perdidas por fanatismo, por embriaguez, por sugestões criadas pelas imaginações dos seres, que parecia, para quem está fanatizado, obsedado, que estavam certos, e vendo em si mesmos a incerteza de tudo, por o sofrimento provar sempre o contrário. Como quem diz: se estivessem certos, não sofriam. Se sofrem horrivelmente desse jeito, é porque não estão certos. O sofrimento sendo sempre o melhor mestre, para provar a nulidade de todas essas superstições de caducos, de todas essas coisas imaginárias, criadas e inventadas por verdadeiros artistas. Os papagaios mais adiantados, embromando os papagaios mais atrasados, com histórias e contos, enchendo a barriga de todos, a pança de todos, de histórias e contos, e o sofrimento se multiplicando e provando a nulidade de todos estes embustes. E por serem embustes, está aí a vida de experiências, como todos vivem, vivendo em dúvida de tudo, na incerteza de tudo, por não encontrar o certo. Quem vive de experiências é que está certo? Quem conhece o certo não vive de experiências. E assim, vejam que calamidades filantrópicas que criaram e inventaram imaginariamente, para que no fim, vindo a descrença, a dúvida, o horror e o pavor. Vejam que calamidade! E as filantropias todas já vêm de muito. Tudo isso se modificando, tudo isso se transformando, tudo isso perdendo o prestígio, iam acabar, com o tempo, todos sendo materialistas, pela descrença total, fazendo todos sonharem desse jeito, como coisa que nos sonhos estivesse a verdadeira realidade, sonhando de olhos abertos. E por isso, o sofrimento sempre se multiplicou em todos os setores, devido às fábulas bem recheadas de preconceitos, que botou todos nesse desequilíbrio infernal. Um desequilíbrio tal, por nunca ninguém encontrar o ponto certo. Todos à procura do certo, e todos por encontrar o certo, sempre por encontrar. Vindo então a descrença geral, e todos se tornando materialistas, por não terem onde se agarrarem, por não terem onde se segurarem, e chegando então o desequilíbrio total, porque tudo que vai mal, acaba mal. E assim, a vida formou-se e forjou-se de uma maneira tal, aí dentro do encanto, que se tornou irresistível viver desta forma horrível, sem ter solução do porquê assim são e do porquê que o mundo assim é. Todos caindo em si e dizendo: vivemos aqui perdidos, vivemos aqui com esses engambelos todos. Mas, de engambelos, ninguém pode viver. Queremos é a realidade, a verdade das verdades, para que nós saibamos o porquê da nossa existência nesse mundo e o porquê da existência desse mundo. Isto é o que nós estamos à procura de conhecer e saber, a nossa verdadeira origem, a verdadeira origem do mundo em que vivemos. Ninguém nunca provou isso. Ninguém nunca disse isso. Portanto, continuamos vivendo no mundo sem solução de coisa alguma, sonhando que sabemos alguma coisa e o sofrimento sempre provando o contrário, que nós não sabemos nada. Somos um tudo aparente, que fomos feitos do nada e terminamos em nada, sem saber o porquê deste nada e o porquê deste tudo aparente, o porquê que se constituiu essa vida sem garantias de nada, sem saber coisa alguma de nossa existência e da existência deste mundo em que vivemos. Pois, se tudo que existe de arte, que ciência é arte, filosofia é arte, e tudo que existe é arte do homem, é arte dos seres. Pois se tudo foi inventado e criado pelo homem, pois se o homem desconhece a sua origem e a origem do mundo, quer dizer que isto tudo tem valor aparente. Mas é preciso que se note que aparências não são verdades. E assim estamos perdendo tempo com artes, com fantasias e ilusões. E assim, muitos pensando e chegando à conclusão de tudo que existe é somente para sugestão, para anestesiar os incautos do que seja esse montão de asneiras criadas e inventadas pelos seres, por assim ser, tudo autossugestão e anestesia, é que o sofrimento sempre se multiplicou. Porque contar com aquilo que não existe, não podiam de maneira alguma se solidificarem. Por não existir nada de verdade que muitos sonhavam e pensavam que existisse, dominados pelas aparências, amarrados e guiados pelas aparências. E aparências não são verdades. E assim, vejam que dilúvio de desequilíbrio, que grande dilúvio de fogo. Todos dentro de uma fogueira sem saber por quê, sofrendo a vida inteira sem saber por quê, penando a vida inteira sem saber por quê. E hoje, em mãos de todos, o porquê de tudo isto, acabando-se os sonhos e o término das anestesias. Hoje, em mãos de todos, a verdade das verdades. E assim, daqui a um pouquinho, todos com o livro nas mãos, porque todos vão ficar cientes da fase que o mundo já entrou, a fase de aparelho racional. Quem não estiver dentro dessa fase, quem não estiver com o livro na mão, tem que sofrer muito, porque está mantendo uma fase que já se passou, a fase de animal racional. Então, daqui um pouquinho, quando todos forem cientes de que o mundo já atravessou uma infinidade de fases e que agora já entrou em outra fase, saindo de animal racional para a fase de aparelho racional, todos estarão com o livro nas mãos, porque ninguém mais quer ficar como animal racional. Como animal, tem que sofrer muito. Como animal, tem que sofrer irresistivelmente, porque é bicho, e o bicho precisa sofrer para aprender. O melhor mestre do animal racional é o sofrimento. Então, quando todos forem cientes que esta fase de animal racional já passou, que já entrou outra fase no mundo, que é a fase de aparelho racional, e ninguém mais quer saber da fase de animal racional.